está falando sobre família. E eu saí domingo passado. Quem estava domingo passado à noite aqui nesse culto? Quem estava aqui? Gente, a gente ouviu uma palavra ali com o Glaucio, tremendo, não é verdade? Eu fui para casa assim, contei para a Carol e para as meninas, meu Deus do céu, aquilo que Deus fez na vida do Glaucio, da Elaine. E é para se ver, né, que a gente tem problema, né, Glaucio? A gente passa por lutas, não é verdade? Uma hora eu quero que a irmã Ruth dê um testemunho que eu vi lá na cela, né, irmã Ruth? Você precisa contar aquele testemunho, viu? Irmã Ruth teve um... Ela que vai contar, eu não. Ela vai contar uma hora. Mas vou marcar uma hora, irmã Ruth, você vai contar. Vai contar essa história tremenda aí. Mas eu quero ministrar aqui uma palavra hoje. Nós estamos falando sobre família no mês de maio. O mês de maio é o mês da família. Na verdade, não somente o mês de maio. Eu entendo que todo ano, todos os dias, é o dia da família, né? É o dia que a gente... A família é tudo para nós. Para nós... família é tudo. Por que família é tudo? Porque ela começa falando no livro de Gênesis e ela vai até o final, até Apocalipse, ela fala sobre família. Então, e a igreja cristã presbiteriana, ela foi criada, ela começou com famílias. Então, família está no coração de Deus. Então, a gente de vez em quando separa o mês justamente para a gente dar uma beliscada em alguns assuntos que a gente precisa alinhar na nossa vida. E eu acho bem interessante que tenha isso no mês de maio. E eu quero compartilhar essa palavra com você agora. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. É um assunto que, quem sabe, você já estudou na célula, você já leu dezenas de vezes. Mas hoje Deus tem algo especial para você, para ministrar. Primeiro, para o meu coração e com certeza para o seu coração. Livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, espero mais um pouquinho. Mas vamos compartilhar esse momento da palavra de Deus. Ela diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, pois santa, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Vou entrar mais nos quatro capítulos do próximo versículo, onde diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas admoestem no Senhor e na disciplina. Amém? Põe a mão no seu coração, diga, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Registro meu nome no livro da vida. Eu pertenço a ti. E eu quero ser ministrado nessa noite, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Assentai-vos, por gentileza. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Queridos, nós estamos trabalhando com família. E quando a gente entra nesse assunto de família, muitos acham um assunto delicado, mas a família é algo extraordinário, criado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi Deus que idealizou a família. Portanto, o ser humano luta constantemente para que a família seja algo bom, perfeito. Olha, queridos, perfeito eu quero dizer para você que a gente busca ela. A gente sempre fala que o nosso querido e amado pastor Nelson, apóstolo Nelson, é muito parecido com Jesus, né? A gente sempre diz, é parecido, mas não é. O casamento, a família, é algo que a gente tem que buscar. Nós somos como aquele varão perfeito que está à busca da perfeição. Então, quando nós estamos falando de família, e hoje nós estamos conversando sobre esse assunto de família, e eu já tenho 43 anos de casado, né, Carol? 43 anos de casado. Se você perguntar assim, para mim e para Carol, vocês nunca brigaram? Não, mentira. De vez em quando nós brigamos. Ela bate em mim. Ela é só pequenininha. Brincadeira, né? Mas, gente, o que nós sempre estamos buscando? É como a vida cristã, espiritual. É como um processo de santificação. Eu me torno santo à medida que eu vou passando pela vida cristã. Para mim, fazer com que a minha família, ela se torne uma referência, é um processo. Cada dia, cada ano que se passa, a gente vai procurando sendo melhores. Mas não tem uma família perfeita. Queridos, eu abri a Bíblia aqui, pelo tempo que eu já conheço, mas começa com Adão e Eva. Aquilo que Deus tinha projetado em Adão e Eva. E o que aconteceu ali? Um primeiro suicídio, Val. O primeiro suicídio aconteceu dentro de uma família. E você sai dali de Adão e Eva e você vai para Abraão. Hoje a pastora Regina deu uma tremenda palavra aqui de manhã, né? Vocês estavam aqui. Poxa, Abraão fez tudo aquilo, mas Abraão pisou na bola. Abraão pisou na bola, Abraão não obedeceu a Deus. Quando Deus disse assim, Abraão, eu vou te dar um descendente para você. O que aconteceu com ele? Ele agiu como eu e como você, não esperou, não aguardou o tempo certo. Se Deus tinha falado para ele que ele ia dar um varão para ele, que ia ser a descendência dele, o que ele devia fazer? Aguardar, esperar. Ah, Abraão, ansioso. Jesus nos corrige, não os andeis ansiosos, porque se você anda ansioso, você faz coisas erradas, fora do parâmetro da palavra de Deus. Aí você vai mais para frente, vai para o profeta Eli, o homem que apresentou Samuel, que passou o cajado. O que aconteceu com os filhos dele? Aí você vai para o exemplo que a Bíblia diz, Davi, o grande homem de Deus, olha lá, pisou na bola, na família. E aqui tem vários exemplos. E o que eu aprendo com isso? Eu estou ministrando para você, mas eu primeiro ministro para mim. Eu coloco as minhas barbas de molho, gente. Eu sei das minhas limitações. E todos nós temos que ter isso. Usando sempre como regra de fé a palavra. E eu separei aqui alguns pontos que a gente precisa tomar como um balizamento para que a sua família se torne um pouco melhor, baseado nesse texto escrito por Paulo, apóstolo Paulo, que era solteiro, não tinha família e nem esposa, mas Deus, através do Espírito Santo, usou a sua vida para trazer algumas diretrizes para mim e para você. E eu separei aqui. A primeira coisa que nós precisamos ter dentro de casa, na nossa família: iniciativa. Temos que ter iniciativa, porque estou dando direcionamento e assumindo as minhas responsabilidades. Lembrei agora de você, Glaucio. Você estava diante de uma situação que é comum em todas as famílias. Eu te pergunto, você está preparado para o velório? Para uma falta de alguém assim, rápido? Como aconteceu com a vida dele? Eu e a Carol agora estamos vendo programas de velórios. A gente tem que se preparar. Mas você tomou uma iniciativa. Uma iniciativa de um homem de Deus. O que que você fez? Ó, Senhor, eu não tenho condições. Você se posicionou. O homem, o marido, o sacerdote. Isso faz parte da família. Hoje nós temos, gente, muitas famílias em decadência. Sabe por quê? Porque o homem se coloca na retaguarda, esperando que a mulher tome essa posição. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Essa iniciativa é nossa, é dos homens, é do sacerdote. Então, se eu quero uma família melhor, nós temos que, cada um de nós, colocar, ter o nosso papel dentro da família. Eu não ouvi aqui o Glaucio falar que a Elaine foi lá resolver o problema. Foi você. É o seu papel, é a sua posição. Já tem 20 anos de casado. Aqui nós temos um casal que está começando agora. Mateus, tem horas que é você que tem que tomar posição. Gabriel, recém-casado, nem um ano ainda, Gabriel. É você. Quantos meses? 6 meses. É o Gabriel que tem que tomar uma posição. Se posicionar como homem de Deus. Segundo ponto que eu separei aqui: intimidade. Eu estou experimentando uma intimidade com Deus dentro da minha casa e da minha família, que a minha esposa, os meus filhos, aquelas pessoas que convivem comigo estão vendo. Ei, peraí, aqui tem uma referência de um pai, de um esposo, aqui tem uma referência de um avô, aqui tem uma referência de um homem de Deus. Como a gente ouve, gente, posições trocadas. Homens que vestem saias e mulheres que invertem as coisas. Forma, né, de identificar para você. É errado. Quando se invertem os papéis dentro da família, como é que o Espírito Santo de Deus vai agir? Como que Deus vai te conduzir, vai direcionar você? Quando se invertem os papéis dentro de casa, bagunça tudo, gente. Não existe como. Se a Bíblia aqui, nesse contexto bíblico, o apóstolo Paulo faz uma comparação de quem? Cristo com a igreja. Agora, se nós inverter, vamos passar toda a honra, toda a glória à igreja e vamos colocar Jesus na parte de baixo. Está certo? Não. O correto é Jesus acima de tudo. A Ele toda a honra, toda a glória. E ele faz essa comparação, o apóstolo Paulo, justamente com o quê? Com o casamento. E nós, pastores, garanto que o Glaucio já deve ter visto, a missionária Ruth já não deve ter atendido casais que chega lá onde o marido fica onde? Atrás. Mas fica atrás por quê? Porque é um banana. Porque tem que tomar posição, a mulher tem que trocar as posições. Está na hora de se posicionar, o homem de Deus. Ah, pastor, eu não consigo. Busque na palavra. Buscar em primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É você se colocar na posição certa. Terceiro tópico que eu separei aqui: a influência. Eu estou exercendo como homem, como mulher, como filho, no lugar certo. Eu estou exercendo influência da palavra na minha família. Qual é a sua posição de esposa? Qual é a sua posição de filho? Como está a sua família? Ah, pastor, você não tem ideia. O negócio está tudo virado. Como que Deus vai abençoar? Não esqueça que aquilo que nós vivemos dentro de casa, dentro do nosso lar, nós, eu digo marido e mulher, nós influenciamos a quem? Primeiramente, aos nossos filhos. Como é o seu marido dentro da sua casa? Como é a sua esposa dentro da sua casa? Será que a sua esposa é aquela mulher que a Bíblia fala, richosa, chata, insuportável? Qual é a posição dela? O marido, arrogante, aqui quem manda sou eu, porque na Bíblia está escrito, as mulheres sejam submissas. Machão, deixa eu falar uma coisa para você, se você está pensando dessa forma, errado. Quando a Bíblia diz assim, as mulheres estão submissas, Deus está dizendo, Ele colocou essa pessoa do seu lado, do sexo feminino, como uma ajudadora, como alguém que está do seu lado, para junto com você conduzir a sua família. Machista no meio cristão não existe e não pode existir de jeito nenhum. Porque se está existindo, algo está errado, porque Paulo está falando que é uma referência de quê? Que a igreja com Cristo. Deixa eu te falar, responda você mesmo. Jesus era machista? Você viu alguma vez Jesus, lendo as Escrituras, ser deselegante? Você viu alguma vez Jesus ofender as mulheres? Viu? Leu? Não, não vai encontrar nunca. E o que, que a Bíblia está dizendo aqui? Ei, Ele é a referência. Cristo é a referência. A igreja está debaixo como exemplo. A igreja, qual é a missão da igreja? É a missão da mulher. É a mesma missão dentro do seu casamento. A mulher está junto com você. Juntos decide. Vamos fazer isso. Se reúne, conversa, troca as ideias, qual a sua posição, traz os filhos. Nós fazemos isso lá em casa, lá com a Carol, com as meninas, lá, nós queremos fazer um passeio, e daí vamos sentar, vamos, como é que fazemos, pagamos de que jeito, no cartão, é de que jeito, é parcelado, vai para cá, não sei o que, conversa. Qual é a influência? Eu pai, eu mãe, você filho, tem sido íntegro? Quarto ponto que eu quero trazer para você, você tem levado uma vida de honesta, sem ter vergonha de quem você é? As pessoas podem olhar em você e dizer assim, queria ser igual você. Poxa vida, como que você conduz a sua família? Como que você conduz o seu trabalho? Você é um homem, uma mulher, aonde alguém pode dizer assim, poxa vida, eu vejo Jesus na sua vida, eu vejo que a sua família é diferente, eu vejo que os seus filhos são diferentes. Os meus filhos têm que ser retrato daquilo que eu sou. Porque o melhor exemplo, se você quiser saber quem que é o pastor Mauro, se ele é ou não é gente boa, você tem que conversar ali com a minha filha, com a Carol, com as minhas filhas. Porque se você conversar com o Glaucio vai dizer, nossa, esse pastor aí é fora de série. Vou conversar aqui com os meninos aqui, ó, com o Matheus, com eles aqui. Nossa, tanto tempo, né? Viajamos juntos, gente boa, né? Agora, você quer me conhecer? Quer saber quem eu sou? Chama a Carol. Mas não conta tudo, amor. Pouca coisa. Né, Lu? Não pode falar muito. Qual é a sua integridade? Ah, gente, cada dia o mundo está mais em busca de homens e mulheres de Deus. As famílias estão carentes. A sociedade hoje está carente. Se eu abrir aqui para a Val aqui, a Val vir aqui, a Val começar a contar o que ela ouve na escola, dos pais, dá uma novela, hein, Val? Dá um livro. Não, mas cenário. Dá um livro. Porque é lá na escola que reflete, né, Valzinha? É lá na escola que a criança é sincera. Criança não mente. É verdade, João? Criança não mente. É lá que ela conta para a professora. Ai, professora, tia, lá em casa. Eu imagino, eu queria ser um passarinho para ficar um dia na escola lá, na escola Caminho do Saber. E olha, eu estou falando da escola Caminho do Saber, que é uma escola cristã. Imagina as outras. É verdade. Hã? É uma enciclopédia, a Val está falando aqui. Então, o que que o mundo lá fora, quando a gente fala o mundo, o que que a sociedade lá fora está falando a seu respeito? Está falando da sua família? Está falando dos seus filhos? Irmãos, eu falei no começo, não tem família perfeita. Tem famílias que estão buscando a perfeição. É a mesma coisa a vida de santidade. Todos nós estamos buscando, dia após dia, uma vida de santidade. Não é fácil. Não é fácil. É utopia da minha parte eu falar aqui assim, não, pastora, isso é fácil. Criar filhos. Meu pai, que já faleceu, ele dizia assim, né, para nós, né, Cláudia? Criar filhos é uma ciência. E realmente é uma ciência. Quando a Bíblia diz assim, educai os filhos no caminho que se deve andar. Não é fácil não, irmãos. A gente ouve, a gente vê as histórias que chegam até nós a respeito disso. Mas é um trabalho dado por Deus a nós pais, e quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, vírgula, confia nele, que o mais tudo ele fará. Tem horas que a gente não vai conseguir mesmo, tem horas que a gente tem que ir para a oração, para intercessão. Eu me lembro quando nós tínhamos nossas meninas pequenas, que a Carol ia lá no quarto, né, amor? Ia lá no quarto, lá elas tudo dormindo lá, e esticava e ficava lá alguns minutos em cima das meninas, orando. E assim é a nossa função. Pois a Bíblia está dizendo aqui que as mulheres estão na mesma missão que o homem. A responsabilidade é da mulher, mas também é do homem e também é do filho. É um conjunto de atribuições que juntos, pai, mãe e filho, fazem com que a família seja melhor. Decisões, atitudes. Eu já contei aqui para vocês uma vez, eu estava ministrando sobre família aqui na ICP, e uma irmãzinha aqui sentada aqui, ela chegou para mim e falou, pastor, está difícil. Eu digo, não deve estar difícil, né, irmã? Mas ela tomou posse daquele versículo que a gente citou naquela época, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, eu tomei posse. O senhor falou que era para tomar posse, eu tomei posse. Passou-se um tempo, ela voltou aqui para mim e ela me mostrou ela, o marido, os filhos, neto, cunhado, tomaram um espaço aqui na igreja. Alegria no coração. Ela disse assim, olha aqui, pastor, consegui, porque ela teve iniciativa, ela teve intimidade com Deus, ela influenciou a família, ela se pôs diante do problema. Nós não podemos deixar que os psicólogos, psiquiatras e outros resolvam os nossos problemas familiares. Não estou aqui de forma nenhuma diminuindo essa classe, nós temos muitos aqui, são fantásticos. Mas antes disso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos? Para nós finalizando aqui, precisamos também ter uma característica que é especial na nossa vida, que é aquilo que está escrito no livro de Gálatas 5:22, é a manifestação dos frutos do Espírito. Ah, pastor, tem horas que dá vontade de dar uns tapa, dar uns tapinha, não é desmontar, não é verdade? Ah, pastor, tem horas que eu perco a cancha. A gente perde a cancha, claro que perde. Quem já perdeu a cancha aqui? Deixa eu ver. Vamos ser bem sinceros, junto comigo. Quem que já ficou nervoso aí? Levanta a mão, quero ver aí. Claro que a gente fica. Sabe por quê? Essa natureza aqui, ó, carnal. Essa natureza da igreja, do homem. Mas o que nós temos que colocar? Mansidão, longanimidade. Conta até 1, 2, 10. Gabriel, vai chegar uma hora que quando estiver lá com a esposa, você tem que contar até 1. Mateus já contou até 10. O Mateus já contou até 100. O João já contou até 1000. O João agora, a esposa está grávida. Paciência. Os três aqui, ó, menos de poucos anos de casamento. Mas nós, né, Luzinho e Arildo, já estamos já com 30 anos de casamento. Quem tem mais de 30 anos de casamento, quero ver? Isso, olha aí. Chega para os pais, conversa. Se o pai vê que está dando um conselho muito protetor da filha ou do filho, procura um pastor mais maduro, um casal mais maduro. E daí, como é que aconteceu lá? Para pegar uma informação neutra. Uma orientação, como é que vocês fizeram? Como é que aconteceu assim quando chegou o momento da educação dos filhos? Lá na igreja, como que você fez? Troca uma ideia. Graças a Deus, hoje nós temos uma igreja muito, muito atuante nessa área. Não faça sozinho. Procura a experiência dos outros, aquilo que os outros já passaram, vocês não precisam passar. Não é verdade? Amém? Quem é que quer ter uma família abençoada aqui? Quem é que quer ter uma família que conquiste, que influencie outros aí? Diga amém. Uma das melhores coisas para você ganhar alguém para Jesus dentro da sua família, sabe qual que é a melhor forma? Fica quieto. As suas atitudes falam muito mais altas daquilo que você expõe no falar. As pessoas que estão próximas de você, estão olhando em você, vendo em você, poxa vida, aquela família, ah, o meu cunhado, pô, olha, minha cunhada, olha como é que é o tratamento dele, olha como é que ele cuida da esposa, olha como que ele educa os filhos, não é um cara arrogante, gritão, beberrão, pega todas as qualidades de Gálatas 5:22 e traz para vocês, assim teremos famílias abençoadas, famílias saradas, famílias exemplares, mas que estão cada dia buscando melhorar e ser um pouquinho a mais diferente das demais. Posso ouvir um amém? Amém. Como é que está a sua família? Ah, pastor, você não tem ideia. Mas olha, começa por você. Por você, pai, por você, mãe, por você, esposa. Começa pelos filhos. Honra, honra, honra. Honra o seu pai, sua mãe. Um dia eu estava dando um conselho aqui na igreja. Eu estava falando sobre honra para uma determinada pessoa. Ela chegou para mim assim: mas você não tem ideia de quem que é meu pai. Você não sabe quem é meu pai? Você não conhece meu pai? Eu falei, eu abri a Bíblia e disse para ele assim: a Bíblia diz, honra o seu pai e sua mãe. Ela não está dizendo qual é as qualidades que seu pai tem e o que ele faz ou deixou de fazer. A Bíblia está dizendo,
honra. Se ela fala honra, você vai honrar. Quero contar um testemunho aqui, bem rapidinho antes de nós finalizarmos, nessa questão de honra. Eu vou usar Carol. Nós tivemos um problema familiar. Meu sogro, em determinada fase da vida dele, cometeu um erro. Cometeu um erro. Passível, todo homem cometer. Mas ele cometeu um erro. E aquilo machucou muito o coração da cara. Ela ficou com o coração muito magoado, machucado. Mas a cara tinha uma coisa na mente dela. Independentemente do erro do meu pai, eu tenho que pedir perdão para ele. Mas não era ela que tinha que pedir perdão. Quem tinha que perdão? Era ele. Foi ele que errou. Foi ele que pisou na bola. Mas como nós compreendemos a questão da honra, a cara foi. E um dia ele morava aqui, quando ele era vivo ainda. Ele morava ali no Jararaca, perto de Imbituva. Nós pegamos o carro, fomos lá, eu e a Caro. Eu estava do lado e eu vi assim, aquele momento que a Caro falou para ele assim: olha, pai, não quer contar aqui, cara? Quer contar aqui? Posso contar? Ela falou assim: pai, eu quero pedir perdão para você, para o senhor. Que o meu sogro era daquele tempo que eu acho lindo demais. Que você pedia bênção, benção pai, benção mãe, Deus te abençoe, madrinha, padrinha, aquela coisa, né? Eu acho lindo isso. E fui entender muito isso sobre bênção quando estive em Jerusalém. Quando estive lá em Jerusalém, eu fui entender, Glaucio, o que quer dizer a palavra bênção no literal. Eu achava que isso era uma coisa que era criada aqui no Brasil. Não, gente, esse é um rito judaico, onde o pai abençoa os filhos, anos de prosperidade. Então é bonito você ver, eu fico assim, eu acho muito bonito quando chega alguém perto de mim e eu vejo, benção pai, benção mãe. Eu não fui criado muito assim, mas a Carol foi. Então ela foi ali, pediu a benção para o pai abençoou e ela: eu quero trocar com o senhor aqui o perdão, pai. Eu quero que o senhor me perdoe. E naquele momento, o pai dela: mas não, quem tem que fazer isso sou eu. E daí ele entrou, abraçou ela, chorou. Eu nunca tinha visto meu sogro chorar com uma filha. Então isso chama-se honra. Eu quero deixar essa palavra para você essa noite, finalizando com isso: honra o seu pai e a sua mãe, porque atrás disso vem uma promessa: para que te vá bem. Ninguém prospera na vida sem honra, ninguém. E a gente começa a honra dentro de casa. Quero convidá-los a ficar de pé, por gentileza.